Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, nossa primeira reunião do mês de dezembro. Você está assistindo à 74ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na ordem do dia, na nossa reunião ordinária, temos quatro projetos de lei em pauta. Projetos de autoria dos vereadores Ademir Silva, Edson Souza, vereadora Lohana França e vereador Diego Espino. Para o uso da tribuna livre, Vivian Alvarenga fará um breve pronunciamento de tudo o que construíram desde a concepção até os dias atuais da Associação Amiga dos Autistas e Demais Deficientes de Divinópolis e Centro-Oeste Mineiro. Te convido a acessar o nosso site e ficar por dentro das notícias aqui do Poder Legislativo. Ontem mesmo postamos uma notícia, uma matéria sobre o que aconteceu aqui ontem na Câmara. Tivemos um evento muito especial, que foi o primeiro encontro da Roda de Conversa sobre Previdência. Um evento promovido pela Escola do Legislativo e o DiviPrev. Matéria completa já está no nosso site. Nosso Flickr também tem todas as fotos dos eventos que acontecem aqui na Câmara. Basta acessar lá e acompanhar também todas as fotos das reuniões que acontecem aqui. Portanto, então, para iniciar essa reunião, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, para a abertura oficial da reunião ordinária. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 1º de dezembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na sequência, convido para todos continuarem de pé para ouvirem o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Palavra da salvação.
Pai do céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós, a vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 13º. Os membros da Corte exercem o cargo por 9 anos, podendo ser reeleitos. Entretanto, o período de 5 anos dos magistrados eleitos na primeira eleição expirará aos 3 anos, e o período dos outros 5 magistrados expirará aos 6 anos.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas e Israel da Farmácia, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Vivian Fátima Alvarenga, que se inscreveu para falar sobre tudo que a Associação Amigos dos Autistas e demais deficientes de Divinópolis e Centro-Oeste Mineiro construiu desde a concepção até os dias atuais. Correspondências do Legislativo. Ofício 405-2022, vereador Hilton de Aguiar, solicitando a retirada de tramitação em definitivo das emendas modificativas de número CM 88 e 91-2022, ambos de sua autoria ao projeto de lei de número EM 9-2022. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 1648-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM 1234-2022, autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1358-2022, autoria, vereador Edson Souza. Ofício Segov de número 1649-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 451-2022, autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 476-2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov de número 1651-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1392-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1448-2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número, indicações de número 1404, 1405, 1406, 2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Indicações de número 1339, 1340 e 1375 de 2022, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 1434, 1435, 1436, 2022, todas de autoria da vereadora Lohana França. Ofício Segov de número 1654, 2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 408-2022, autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 478-2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Requerimento de número 484-2022, autoria, vereador Josafá Anderson. Correspondências de terceiros. Ofício número 27-2022, Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, encaminhando o balancete analítico do mês de outubro de 2022. Sem mais, senhor presidente.
Secretário Zé Brás, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações e requerimentos, e voto de pesar.
Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar número CM 58/2022 dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo vincular no Diário Oficial de Divinópolis, no site oficial da Prefeitura e suas redes sociais, fotografias dos animais disponíveis para adoção no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental, CREVISA. Autoria, vereadora Lohana França. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número CM 171-2022. Institui normas para a vacinação de animais domésticos no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número 172-2022. reconhece o hip-hop como patrimônio cultural imaterial no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 173 de 2022. Dispõe sobre instalação e utilização da extensão temporária de passeio público denominado Paclete e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 91-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.252.000. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 94-2022. Ao projeto de lei de número 9-2022, artigo 1º. Artigo 1º da lei, artigo 1º, 43 da lei número 3.232 de 1992, passa a vigorar acrescido do parágrafo 1º. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 95-2022. Ao projeto de lei de número 9-2022, artigo 1º. O inciso 1º, parágrafo 7 do artigo 50, passa a vigorar com a seguinte redação. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1424-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a substituição da cobertura das unidades de saúde do Centro Social Urbano, CSU, Interlagos e Niterói. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1425-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente tomar providências cabíveis para realizar limpeza na calçada da rua Pedro Francisco, altura do número 600, bairro Maria Peçanha, conforme imagens em anexo. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1426-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o término das obras do calçadão localizado na rua Pedro Francisco, bairro Elizabeth Nogueira, visto que o calçadão é imprescindível para a prática de caminhadas e corridas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1440-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de recomposição da pavimentação asfáltica da Avenida Governador Magalhães Pinto, no trecho entre a ponte do Rio Itabicirica, no bairro Niterói, até a MG 050. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1442-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada uma poda de uma árvore na rua La Paz, em frente ao número 1176, bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1461-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de calçamento da rua Estanho, esquina com rua Bório, no bairro São João de Deus. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1467-2022. Que seja encaminhado este ofício ao Superintendente Regional de Operações da Copasa, senhor João Martins de Rezende Neto, solicitando que seja providenciado as demandas de término da rede de esgoto na rua Professor José, na rua Professor Job Batista de Almeida, no bairro Santa Lúcia, assim como na rua Orozimbo José Marculino, no bairro Jusa Fonseca. Ademais, que nos seja encaminhado o cronograma de quando serão realizadas as obras. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1468-2022. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo Municipal, solicitando através da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos que seja realizada um estudo de planejamento de drenagem pluvial em toda a extensão da travessia Bahia-Minas, atrás do campo do ferroviário, bairro Esplanada. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1469-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito o recapeamento asfáltico na Avenida Magalhães Pinto, no bairro Niterói, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1470-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feito calçamento entre a comunidade Cachoeirinha e Ermida. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1471-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua Candeias, com Monteiro Lobato e Vitor Rogério, no bairro Jardim Belvedere 2. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1487-2022. Solicitando do Executivo Municipal a suspensão das notificações de inscrição em dívida ativa e protestos até a votação do projeto de lei de número 80-2022, que dispõe sobre os critérios excepcionais para quitação de débitos de contribuintes de natureza tributária ou não. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1488-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Brasil, entre as ruas Bom Despacho e Bagé, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Requerimento de número 474-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Quem solicitou e efetuou o pagamento da taxa de uso e ocupação do solo referente à obstrução da rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Interlagos, em frente ao tiro de guerra do município? Cópia do requerimento administrativo para utilização da via com colocação de tendas, cones, etc. Em não havendo autorização da prefeitura para utilização do espaço, cópia das notificações e atuações realizadas. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 498-2022. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicita a realização de audiência pública com a presença de todos os vereadores para tratar do projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória de número 104-2022. Moção congulatória em homenagem a Gabriela Rabelo Rios. Autoria, vereador Neiburger. Sem mais, senhor presidente.
José Braz, muito obrigado pelas leituras dessa tarde. Eu passo a palavra para a tribuna livre. Gostaria de convidar a senhora Vivian de Fátima Alvarenga, que irá falar sobre tudo o que a Associação Amiga dos Autistas e Demais Deficientes de Divinópolis e Centro-Oeste Mineiro construiu desde sua concepção até os dias atuais. Senhora Vivian, convido para se dirigir à tribuna livre e informo que a tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno desta Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição na tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, peço que faça as considerações finais para os seus 30 segundos finais. Com a palavra, a senhora Vivian de Fátima Alvarenga.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, ao público de casa que nos assiste e todos presentes aqui nessa casa. A gente vem cobrar, né? Vem pedir. Então, a gente também tem que vir agradecer e fazer uma prestação de conta, né, do que foi esse nosso ano vingente aí. Sou a Vívia Alvarenga, presidente da Associação Amiga, e nós vamos completar agora, dia 2 de maio, um ano de existência. E ele não está aqui presente, né, mas o Flávio Marra vai apresentar a gente como utilidade pública, então eu quero muito pedir a vocês, como sempre vocês aprovaram tudo que veio aqui em nome da Amiga, que nos reconheça como uma utilidade pública, né? Em primeiro momento, eu quero falar que a associação hoje ela é registrada, nós temos CNPJ, nós temos Alvará, e vou citar aqui um pouquinho de tudo que nós fizemos nesse ano vigente, mas antes de eu citar o que nós fomos, Eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas que estiveram diretamente, indiretamente presentes. Não posso deixar de citar o nome dessas pessoas, porque a gente sempre manda convite a todos vocês aqui nessa casa, seja via WhatsApp, seja por escrito, ou seja por meio dos assessores de vocês. Então, eu quero muito agradecer de todo o coração a Lohana França, que foi o pontapé inicial junto conosco, desde o início, né? Comprou nossa ideia e esteve e continua com a gente em várias instâncias. Então, quero muito agradecer, te desejar sucesso nessa nova etapa sua, que vai se iniciar daqui a pouco, né? Quero muito agradecer o Neiburg, que esteve presente em nossas eventualidades, o Wesley Jarbas, o Espino, o Prince Júnior. O Prince Júnior sempre manda representações em todas as nossas eventualidades. Então, muito obrigada, viu? Então, a gente tem muito orgulho de estar agradecendo por isso. E, claro, né, eu quero muito agradecer em especial ao nosso padrinho, que é o Flávio Marra. Ele está com a gente desde a da Constituição até o presente momento. Então, ele vai apresentar aí os nossos projetos, né, no próximo ano. E eu conto com vocês. E a gente vai continuar, nós vamos continuar mandando aqui para essa casa e para todos os gabinetes convite de tudo que nós fizermos. Então, nós gostaríamos que mais vereadores, no próximo momento, estivessem presentes, né? Que é uma ação social muito bacana, muito bonita, então, nós gostaríamos da presença de, no máximo, das pessoas que puderem estar presentes. Quero agradecer também na pessoa da Janete, né? Junto à Prefeitura e Administração Pública, porque todas as eventualidades, todas as nossas papeladas, inclusive o Alvará, sempre nos ajudou nas eventualidades que a gente fazemos na praça, nas ruas, tem que ter alvará, então nós nunca fomos vetados por isso. Então quero muito agradecer, eu sei que ela vai ficar sabendo, então a Janete, o senhor Gleice Azevedo, então, e principalmente também o Departamento de Cultura, que é o Diniz e o Wesley, que sempre também nos dá toda uma assessoria. A associação, como eu disse, ela foi constituída dia 2 de maio desse ano vigente, né? O que é que nós já fizemos? Nós já fizemos seminários, porque a associação ela não é só de autista, ela é uma associação que abrange todas as deficiências do neurodesenvolvimento, né? Bem como a dislexia, a apraxia, TDAH, TOD, TED, né? Já falei aqui em outro momento que até o ano passado não fazia parte de mim essa questão tão linda, mas ela veio, né? Está ali presente e hoje ela saiu do meu coração e veio para a minha razão, e hoje ela está no meu sangue. Então, começou no movimento e hoje a gente é uma instituição séria, né? Hoje a gente até esteve presente lá no fórum, que nós ganhamos uma participação do que foi distribuído lá, nós fazemos o projeto, fomos aprovados e fomos lá hoje receber, na mão do Dr. Francisco. E nós já fizemos uma passeata linda, né, em comemoração do autista. Fizemos dia 21 de março, um seminário lá no Pitágoras, que a gente também tem parceria com a Débora lá do Pitágoras. Nós fizemos várias rodas de conversa. A gente tem uma parceria muito bacana com a Secretaria de Educação, na pessoa da Érica, que é da inclusão, porque hoje o Brasil inteiro está com um projeto inclusão nas escolas já, por causa de várias discriminações que todos os dias são sofridas. O que é que a associação hoje tem? Hoje nós temos uma sede de apoio própria, né, que foi doada. Nós temos apoio psicólogo para as mães, para as crianças, adolescentes e adultos. Tem vindo muitas pessoas adultas hoje nos procurar, né, que tem descobertos aí, diagnóstico tardio. Nós temos psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Nós temos hoje parceria com a neuroclínica, na pessoa do Dr. Paulo Hurtado, nós temos neurologista. Isso tudo, gente, é voluntário, pessoas que nos procurou, que comprou a ideia, adota o projeto. Nós temos fisioterapeutas, né, porque é uma equipe multidisciplinar. Nós fizemos contratação de uma fono, as mães pagando, e então não deu certo, mas a gente já tem aí projetos futuros. Nós acabamos de firmar uma parceria ontem com a Ana Elisa da Ecoterapia. Então, nós vamos ter ecoterapia para o próximo ano vigente. Nós temos também reforço escolar lá dentro da sede da associação. Temos apoio, suporte jurídico, porque nós não trabalhamos só educação, só saúde. Várias mães precisam de BPC, de LOAS. A gente também tem suporte que é... Nós temos acolhimento para as mães, então participamos de cesta básica, doações de verdura, doações de roupa. Então, a gente é um pouquinho de tudo dentro do segmento aí do neurodesenvolvimento. E nós temos também, né, a gente acabou de adotar um projeto agora, foi no domingo passado, o Josafá não está aqui, mas lá no campo do Palmeiras, viu, Josafá? É um projeto novo, que é Mães e Crianças Especiais em Campo. Então, toda quinta e todo domingo, as mães estão jogando bola, vocês estão convidados. Então, é um projeto novo que trabalha emocional, tira a pessoa ali daquela angústia ali de dentro de casa e leva ela para ter um pouquinho de proporcionar um pouquinho de momento de prazer. Então, trabalha um pouquinho de tudo aí do psicológico dessa família. Então, hoje a gente vai treinar lá. Você pode ir lá, viu, Josafá? Vai ser um prazer recebê-lo. E, como eu disse, né, e a associação, nós estamos aí junto com a Érica. Nós temos feito vários projetos nas escolas. Temos feito vários projetos em praças, né? Teve um recentemente aí em setembro, que foi a comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a gente conseguiu muitas coisas esse ano, né? E, assim, o nosso sonho agora, futuro, é que a partir do dia 2 de maio, viu, senhor Flávio, que a gente possa portar nessa casa aqui e nos tornar uma utilidade pública para que nós possamos ter repasses, ter verbas e podemos fazer muito mais aí para a sociedade, que cada dia chega mais. Só ressaltando que nós temos aproximadamente uma média de 250 famílias, né, que não para de crescer. E eu quero convidar aí o pessoal de casa que esteja assistindo, quem quiser ser nosso voluntário na questão da assistência social, porque nós precisamos de assistente social, porque nós temos que fazer um cadastro do perfil epidemiológico de todas essas famílias, que nós já registramos no CAGEC, que é um dos órgãos para receber, e agora nós precisamos de estar registrado no Conselho da Criança e do Adolescente. É um projeto mais amplo, mas depende dele para ter as emendas parlamentares. Então, nós vamos precisar de assistente social. Quem quiser pode nos procurar, chamar a gente aí no Instagram, que nós vamos precisar. Então, assim, acho que eu fiz um resumozinho de um pouco de tudo, né? Mas o meu foco aqui hoje é agradecer mesmo, né? Começamos um desafio, mas a gente foi nos tornando e hoje a gente é uma empresa séria e profissional. Pode nos seguir, pode puxar informações. A gente tem todos os registros. Estamos totalmente legalizados dentro do que se pede aí, né? E estamos criando um projeto, um plano de ação para o próximo ano vigente aí de 2023. Então, na oportunidade, a gente fez também um evento lá no Parque da Ilha, foi uma coisa mais linda. Distribuímos presentes, a gente conta com doações de empresários, fazemos rifas, fazemos eventos para recebermos, né? Para termos lucros. E esses eventos, as mães não pagam nada, é tudo de sem fins lucrativos. E era isso que eu queria falar. E antemão aí, eu gostaria de estar agradecendo todos vocês, né? Indiferentemente de qualquer pessoa que esteja aqui ou não esteja, eu quero agradecer a todos vocês, né? E desde já aí, em nome da Associação Amiga, contar com vocês no próximo ano, todos vocês. E desejar aí antecipadamente um Feliz Natal e boas festas em nome da Associação Amiga.
Obrigado, Vivian, pela sua participação nesta tarde aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria de pedir licença antes de passar aqui para a próxima parte dos trabalhos, por palavra livre aos vereadores. Gostaria de pedir licença aos vereadores, pedir ao vereador Ademir que assuma a presidência, para que eu possa ir ao velório do senhor Tacílio Bergides Andrade, o Tacílio da Alumínios Alvorada, pioneiros lá do Centro Industrial, ex-presidente do Guarani e pai também de um grande amigo meu, o Tacílio Bergides Andrade Filho. Eu vou pedir também, em nome do Neiburg, que irá me acompanhar nesse velório.
Passo a palavra agora aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Boa tarde, vereador. Fica concedido.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando a reunião que nós tivemos ontem lá na CETRANS, lá no, na rodoviária agora, está instalada lá. A princípio já queria falar com a Secretaria de Assistência Social para pedir o pessoal da abordagem para ir lá, ver se conversa com aquelas pessoas que são dignas de carinho, de respeito, para ver se conduz para os acolhimentos. A situação ali está crítica, muita queixa, mas as pessoas merecem também ser bem acolhidas. Então fica aqui a sugestão. E a reunião foi com o Lucas. Lucas sempre muito atencioso, todavia conversa muito atencioso, mas as demandas que a gente tem levado para ele têm sido morosas, dificultosas e até contrariando a população, que é o nosso patrão. Fui falar com ele sobre ali o cruzamento da 7 de setembro com a São Sebastião, foi recapeado, um trabalho desse vereador desde o mandato passado, que tem algumas sugestões de leigo. Né? O engenheiro, quem estudou para isso, é que vai definir o que, vai ser implantado ali. Se é rotatória, se é um acolhimento ali para o carro que vai contornar a esquerda, alguma coisa tem que ser feita em torno daquela faixa de matar pedestre. Então a gente sempre sugeriu ali um sinal intermitente, um sinal mesmo de conversões. Sempre tem algum empecilho que não permite resolver o problema do Afonso Pena, que é o trânsito. Outra contrariedade que fez esse vereador foi ali na proibir estacionar os carros na Cambuquira. Eu pedi redutor de velocidade, ele colocou, foi proibido estacionar. Então nós vamos mobilizar novamente os moradores do entorno ali para que volte a permissão de estacionar ali naquela área ali. Né? Os moradores têm que ser ouvidos. Mas queria estar parabenizando e jubiloso aqui com meu parceiro Wesley Jarbas, que uma demanda antiga ali também, o Wellerson do Salão 7 sempre reclamou, e o Wesley Jarbas está sempre à frente ali, que é no cruzamento da Sergipe com a Antônio Olímpio de Moraes. Parece que lá já vai ser feito um dispositivo de segurança, né, vereador?
A parte, nobre vereador.
A parte.
Nobre vereador Josafá, qual o teu maior carinho, gratidão aqui. Até aproveitar a oportunidade, vereador. Ontem mesmo, até cumprimento aqui o Rafael, que está presente. Cotô de Deus, todos estão presentes aqui. Ontem com o Lucas também, depois da reunião na CASP, o Lucas nos informou uma solicitação minha com o vereador Josafá, né, Antônio Lindo Moraes, com a Sergipe ali, a qual vai fazer também um dispositivo, uma rotatória, uma passagem elevada, melhorias naquela região. Todo mundo que transita ali, entre ali os bairros Planada, região central ali, onde que o trânsito ele é tumultuoso demais e complicado. E graças à nossa solicitação, vereador, a qual eu estive junto com o Lucas, ele até me informou também, solicitação do senhor também na rua São Sebastião, com 7 de setembro, lá no bairro Afonso Pena, onde está realizando as melhorias ali também, passagem, capeamento e dispositivo. O que eu falo é a união dessa gestão. Sem vaidade, a gente sempre tentando, através do diálogo, da adequação, resolver as demandas, mas é uma vitória. É esses trechos importantes, como no Afonso Pena, e também agora na rua Sergipe. Qual eu te agradeço, vereador, pela palavra?
Eu que agradeço, Wesley. A gente sabe do seu trabalho ali, a gente também tem as demandas, mas a gente sempre passa pelo critério que você é o vereador que mais recebe demandas dali, né? Então, nossos parabéns aí para você pelo seu trabalho. Sou presidente, estive hoje também lá na rua Irã, no bairro Nova Fortaleza 2, onde está sendo quase concluído a pavimentação de 3 quarteirões, um trabalho desse vereador junto ao executivo, que foi uma verba da Vale. Então, a gente teve um trabalho árduo para estar pavimentando aquela rua ali. Então, independente de quem faz vídeo, o importante é que a obra está sendo executada. Então, a gente viu lá uma necessidade a questão da coleta de lixo também voltar a passar por lá, tendo em vista que lá já fez o rolamento da rua, já está tranquilo. Senhor presidente, hoje a gente está tentando colocar aqui em votação o alvará já. A gente espera que nesta tarde a gente consiga votar esse projeto, um projeto de fundamental importância para a construção civil e para o desenvolvimento de Divinópolis. É sabido que não é o suficiente, tem que contratar mais analista de projeto, todavia não pode ficar do jeito que está. Nós temos que fazer alguma coisa. É nossa obrigação fazer alguma coisa, legislar em favor da cidade. Então, esse alvará já vai dar um alento, vai dar um dinamismo ali à aprovação de projeto. Então, esse trabalho foi feito lá atrás, no Fórum de Desburocratização, não foi feito a toque de caixa. Nós ouvimos tanto o Executivo quanto as entidades representativas, o CREA, os sindicatos contabilistas, o Clube dos Engenheiros, todos foram ouvidos e opinaram. Esse projeto foi feito a várias mãos. Então, a gente conseguindo incluir hoje na ordem do dia esse projeto, espero que ele seja aprovado e voltamos a dar tranquilidade a quem quer investir em Divinópolis, que é esse o nosso papel. Sr. Presidente, também é preocupante, já estou falando isso há um bom tempo, a questão da anistia de juros e multa. Esse projeto foi solicitado por esse vereador em fevereiro deste ano, e outros vereadores também sugeriram, né? Ele não tem um pai, né? O executivo é que manda para cá. Então, vários vereadores, o Roger Viegas solicitou, o Eduardo Print Júnior, o Edson de Souza, solicitaram do executivo que mandasse para esta casa o projeto de anistia de juros e multa. Ele veio um pouco tardio, mas ainda é hora. A gente solicitou, foi lá atrás, tendo em vista a pandemia que saindo dela, deixou muita pessoa quebrada, em dificuldades. Então, a gente vê que foi um pouco tardio. Mas ele está nesta casa e a gente está... E ainda, por que ele não veio para plenário? Ele tem 5 emendas. 5 emendas de 4 vereadores. As emendas são sempre para melhorar o projeto. A gente tem certeza disso. Todavia, eu já solicitei aos vereadores que revissem essas questões dessas emendas. A gente fica com receio de que alguma emenda aprovada, quando o projeto chegar lá no Alto da Paraná, ele possa ser rejeitado, não possa ser sancionado devido à emenda. Então, vamos ver com carinho e com agilidade. E com agilidade. A gente tem que dar mais agilidade, pois esse projeto está sendo votado, está sendo esperado por várias pessoas. Então, a gente está... conversei com o Dr. Bruno. Então, ele já está fazendo também, agilizando, né? Já está fazendo os parecer das próprias emendas. Então, a gente espera maior agilidade, que terça-feira, se Deus quiser, esse projeto, então, possa vir para plenário e possa ser votado. Sr. Presidente, queria estar falando também da indicação que eu fiz em cima desse projeto da anistia, que o governo suspenda as notificações e execuções de dívida ativa, até que o projeto passe. Né? Foi uma enxurrada de execuções e de notificações em quem está em débito com a prefeitura, deixou o pessoal eufórico, um pouco nervoso. Então, foi lido nesta tarde, aqui pelo nobre vereador Zé Brás, a indicação que pede a suspensão das notificações e execuções de dívida ativa até que esta casa aprove a anistia de juros e multas para os contribuintes de Divinópolis. Senhor Presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Presidente, posso falar sentada?
Claro, vereadora.
Presidente, boa tarde aos vereadores que estão presentes aqui nessa casa, boa tarde aos colegas que estão aqui presentes e a quem nos assiste dentro de casa. Pessoal, queria falar alguns temas importantes da gente abordar hoje. O primeiro é que no dia de hoje está acontecendo a votação para os presidentes, para os novos diretores escolares das escolas da rede estadual. Então hoje, em todo o estado, acontece de forma simultânea a eleição para diretor de escola. E eu queria deixar aqui uma mensagem para aqueles que ainda não votaram no dia de hoje. Gente, a escola é o lugar em que a gente aprende a lidar com o contraditório. A escola é o lugar em que a gente aprende a lidar com a democracia. A Base Nacional Comum Curricular, que é um documento nacional, goste as pessoas ou não, prevê diretrizes e assuntos que têm que ser abordados nas escolas. Diversidade tem que ser abordada na escola. Respeito, luta antirracista, tudo isso. A questão da pobreza, tudo isso está na base nacional comum curricular. Então, gente, escolham diretores comprometidos com a democracia. Diretores comprometidos com o processo democrático, com a pluralidade de ideias, com o respeito. Não dá asa para a gente que é antidemocrática e que é desrespeitosa. Não caiam em discursos de salvadores da pátria. Vamos nos posicionar e eleger diretores para as nossas escolas estaduais que colocam em primeiro lugar o bem-estar dos alunos e dos professores, a pluralidade e a democracia. É assim que a educação tem que ser. Uma outra coisa importante que eu queria comentar com vocês, pessoal, é que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E esse é um assunto cercado de preconceito, de opiniões que não estão de acordo com a realidade. Por exemplo, muita gente não sabe que é possível ter HIV e não desenvolver AIDS. Tem muita gente que acha que quem tem HIV necessariamente tem AIDS. Nós temos aqui nessa casa um enfermeiro, Zé Brás, que pode contar com muito mais propriedade do que eu, pelo conhecimento técnico na área, que existem diversas, dezenas de milhares de pessoas que vivem com HIV de forma saudável e que não têm AIDS. E se elas tomam os medicamentos direitinho e têm uma vida mais ou menos regrada, com alimentação saudável e tudo mais, o vírus fica até em quantidades indetectáveis no sangue e elas não transmitem para o parceiro. Então é muito importante a gente desmistificar isso para que as pessoas parem de achar que quem vive com HIV necessariamente tem AIDS. Mas tem um fator muito importante para que quem está com HIV não desenvolva AIDS, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico para HIV, gente, para contaminação por HIV, é feito num exame que nem menos de 30 minutos vai te falar se você tem ou não HIV. Então é muito importante não ter medo de fazer a testagem. Procurar o serviço de atendimento especializado, se você for aqui de Divinópolis, procurar na sua cidade, caso você seja de outra cidade, a indicação para poder fazer o exame, porque assim a gente consegue descobrir qualquer nível de contaminação e pode fazer com que a sua vida tenha muito mais qualidade. Você vai viver muito bem e fora desses estereótipos preconceituosos. Além disso, pessoal, é importante dizer que a gente teve um aumento muito grande do número de contaminados por HIV/AIDS, por HIV no Brasil. Então a gente teve esse aumento nos últimos anos, muito devido a uma percepção falsa de segurança das pessoas e às relações sexuais desprotegidas, que não são apenas de homens ou de mulheres, são de todas as pessoas que têm relações íntimas. Então é muito importante que quem está assistindo a gente defenda a educação sexual, a divulgação das informações na imprensa, para que a gente consiga romper essa escalada de aumento da contaminação e garantir que as pessoas que já foram contaminadas vão ter uma vida digna, de qualidade, empoderada, autônoma, para poderem amar e serem livres. Bom, até então eu poderia estar aqui só fazendo avisos, né, Ademir? Falando de diretor de escola, falando de dia da AIDS, mas não tem jeito, o prefeito não deixa a gente ficar uma reunião sem falar dele. Dorel, põe essa foto aí, por favor. Ó, essa foto, gente, é de ontem. Eu estava na JK, fui eu que tirei essa foto, ninguém me mandou. Dorel, será que você consegue descer um pouquinho para mostrar onde que o senhor está de pé? O moço, bom, desceu um pouquinho. Não, o contrário. O moço tá, esse banquinho que ele tá com o pé é o banco do ônibus. A água estava centímetros e centímetros alta. Eu sei, e eu confio nele, que o Gustavo, secretário de obras, fez uma ampliação da drenagem junto com a Senfop, secretário de serviços urbanos, junto com a Senfop e o Paulo, uma ampliação da rede de drenagem no local e a limpeza dos bueiros, que é tão importante, tem que acontecer com periodicidade. Mas, gente, se ali é um local crônico de alagamento, e existem locais que de fato são, né, presidente? A gente pode ampliar a drenagem, a gente pode limpar o bueiro, que qualquer chuva mais forte, de fato, vai alagar. Ainda assim tem solução. Qual que é a solução? É a solução que dezenas de cidades já adotam, que é colocar placas de sinalização de risco de alagamento. Você vai para Pará de Minas, presidente? Lá tem placas de sinalização de risco de alagamento. Você vai para Juiz de Fora? Lá tem. Tudo quanto é cidade de Minas tem. Parece que é só aqui que o povo nunca viu isso na vida. Eu pedi ao secretário de trânsito há um ano atrás. Há um ano atrás eu solicitei. É a indicação número 41 de 2022. Quem quiser consultar no CPL, está aí. Que colocasse as placas de identificação de locais com risco de alagamento. Lohana, mas o que, que isso resolve? Isso resolve para que as pessoas, em dia de chuva, evitem passar por esses locais, escolham caminhos alternativos, não estacionem seus carros nesses locais, porque na altura que estava a água, presidente, carro baixinho pode ter molhado o motor. Quem vai pagar o prejuízo? O prefeito? É ele que vai pagar? É o secretário de trânsito que vai pagar? Tem um ano que a gente pediu essas placas. Pode tirar a foto, Dorel. Obrigada. Além disso, a gente já entregou o serviço pronto para a prefeitura. Porque no final do ano passado, nós solicitamos ao Corpo de Bombeiros todas as áreas de alagamento que eles tinham mapeado na nossa cidade. Eles mandaram muito gentilmente, deixa aqui meu abraço para a Major Amanda, mandaram para a gente as áreas de alagamento. Gente, nós mandamos tudo pronto para a prefeitura. Olha, as áreas são essas. Coloca as placas aqui, por favor. Tem um ano e as placas não foram colocadas. A chuva voltou. Não vai diminuir. Até fevereiro é isso. Dezembro, janeiro, fevereiro é chuva. Muita chuva. Chuva, gente, que eu preciso lembrar, já fez até o teto da UPA cair. Existem desastres que não dá para a gente imaginar que vão acontecer ou evitar. Mas existem outros que são tragédias anunciadas. Não dá para a gente aceitar mais um ano novo com um problema velho. Por isso, gente, é urgente que o prefeito acione esse secretário de trânsito, dê um chacoalhão no secretário de trânsito, que o Lucas caia na realidade da urgência de colocar essas placas lá, lá em outros pontos de alagamento da cidade. Ou será, Lucas, que vai ter que sair água carregando moto, carregando carro, o povo nessa situação em cima de banco de ônibus e não tem uma placa lá? Um ano se passou. Será que não deu para você se organizar para isso? Ou será que não foi prioridade? Então eu deixo aqui de público e eu espero que não aconteça uma tragédia anunciada para a gente ter que vir a público e falar aquilo que ninguém quer falar, mas que às vezes é necessário para pesar na consciência. Eu avisei. Então que o secretário de trânsito haja e que o prefeito haja também como responsáveis pela segurança das pessoas, inclusive em dias de chuva. Obrigada, presidente.
Nós agradecemos ao vereador.
Presidente, só uma coisa que eu esqueci de falar durante meu pronunciamento. Eu preciso entregar para a Branca, para protocolar, a indicação de número 1462, 1463 e a moção de pesar número 44. Tá bom? Obrigada.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador inscrito, é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, todos que estão em plenário. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, eu moro ali no bairro Bom Pastor e aí me deparo sempre com algumas demandas, né, do cotidiano municipal ali. E não sei se vocês têm o costume de passar ali perto do fórum ou ali perto da Unifenas, da Universidade Unifenas. E se vocês, porventura, já tiverem passado, será que vocês já observaram que agora lá tem, em ambos os lados da rua, um calçadão para os alunos trafegarem com segurança? Pois é. Tem muita gente que fala de mim, mas não sabe das coisas que a gente faz. E ali na minha região, existe uma universidade renomada, a Unifenas, que é cercada de lotes de praticamente uma família, que inclusive tem meu respeito e minha admiração, e que eu estou aqui para agradecer a eles por ter feito esse calçadão junto com a prefeitura para dar dignidade aos estudantes ali da Unifenas. Imagina só que essa demanda chegou de um vereador lá da cidade de Iguatama, pasmem, um colega vereador que tem uma filha que é estudante aqui na cidade de Divinópolis, nessa universidade, me trouxe essa demanda e com pouco prazo nós concluímos esse calçadão onde que agora serve para fazer caminhada e também para o tráfego de estudantes. Quando as pessoas olham assim e pensam, mas é um simples calçadão, para quem não faz e não enfia a mão no bolso, pode ser simples. Mas para nós que estamos batalhando para fazer a cidade melhorar, já não é tão assim. Então, agora ali naquela região, está feito, já acabado esse calçadão. E eu tenho que falar aqui porque, quando eu fui eleito, a minha bandeira principal é a fomentação econômica, os empregos. E hoje, junto com a minha equipe, eu tive a grata satisfação de saber que nós já, com as empresas que trouxemos e ajudamos a instalar na cidade de Divinópolis, nós já fizemos mais de 1.000 empregos na cidade de Divinópolis. Para mim, é um bom número, porque para quem está somente 7 anos em Divinópolis, conseguir gerar 1.000 rendas para uma família, para mim foi bem gratificante. Hoje, eu tive reunido com o pessoal da CESEG, com o pessoal, os representantes dos shopping centers, com vários lojistas, porque quando eu vim para Divinópolis era considerado a capital da moda. E hoje acaba que vira quase que uma chacota, porque quando se fala no polo da moda, todo mundo pensa que os empresários quebraram, estão falidos, já não se produz roupas de qualidade, quando que na verdade isso é uma inverdade. Nós produzimos roupas de boa qualidade, nós produzimos roupas com bons preços e com boa qualidade. E um dos âmbitos que eu tenho nesse mandato é fazer com que o setor volte a ter saúde, que volte a pulsar forte. E nós fizemos um projeto onde que a gente vai fazer a Semana da Moda para fomentar esse comércio, para fomentar essa bandeira que se tornou visível e referência em todo o Brasil, como Divinópolis sendo a capital da moda. Então hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva com o querido amigo Cléo Dinar, do Bloco do Cléo, meu assessor, braço direito, pessoal da CESEG, com o pessoal da SEBRAE, e em breve nós vamos estar indo em Brasília para falar sobre essa pauta. Queria mandar um abraço para todos da região da Rua Pernambuco, da Rua Goiás, né? Quem é empreendedor nessa área, nós estamos aí para fazer uma Divinópolis bem melhor. Outra empresa que está sendo instalada em Divinópolis, graças ao empenho desse vereador, juntamente com o líder do governo, meu professor Edson Souza, é a JIP. Está sendo instalada e veja só que a gente quase perdeu essa empresa. Vou contar para vocês uma historinha rápida. Um amigo me pediu para levar um veículo da JIP para fazer uma... Como que fala? Revisão. Obrigado, viu, Claudinar? E aí, como eu sempre valorizo quem são os meus parceiros, eu falei, eu tenho duas opções, ou eu levo em Belo Horizonte, ou eu levo ali no sul de Minas, onde que eu tenho um grande amigo que tem uma concessionária, e eu faço questão sempre de colocar dinheiro no bolso de quem sempre ajuda nós, no caso de Divinópolis e o vereador Diego Espino. Então, eu levei o carro lá em Pouso Alegre, do meu amigo Paulo Bontempo, e lá fiquei sabendo que estava se instalar a concessionária Jeep no município de Lavras. E eu escutei de rabo de olho e falei, meu Deus, só que tinha uma possibilidade. E nessa possibilidade, a gente colocou o prefeito Gleidson no negócio e rapidamente ele agilizou o procedimento e deu as boas-vindas mais rápido que o município de Lavras. E a gente conseguiu trazer a empresa para cá. Como tudo aqui é burocrático, e muito burocrático, quase que nós perdemos a empresa. Por um filete de terreno, por um filete de lote, mas nós conseguimos reverter a situação, porque a JIP ela é padronizada em todo mundo, ela é uma empresa padrão, e agora eu estou muito feliz, porque a gente acaba de instalar o telhado, nós estamos ali bem na 050, ali na cara do gol, que inclusive, vou ter que falar aqui, perdi uma negociação com a Havan, devido à política, a gente estava bem quente nessa negociação com a Havan, e também temos agora uma nova empresa que provavelmente virá no setor de medicamentos, uma potência. Então, pessoal, eu estou aqui passando situações pessoais, mas de cabeça erguida, e junto com a minha equipe fazendo das tripas corações para fazer a cidade melhorar. A minha vantagem é que, apesar do pouco tempo como político, eu sou cercado de pessoas competentes. Hoje vai ser colocado aqui nessa casa um projeto onde eu fiquei conhecendo uma pessoa extraordinária que faz palestras em todo o Brasil, dedicando-se a ter menos acidentes ou quase nenhum acidente. Meu amigo Douglas, meu querido amigo Douglas, que faz parte agora da família Espino, da família Divinopolitana, que faz a cidade melhorar. Veja só, para quem não sabe, eu vim lá de Paim, sabe Douglas? Lá tem muitas mineradoras. E acidentes de trabalho são quase que diários, por falta de preparo, por falta de um ensinamento, né? Por falta de o não uso do EPI. E eu queria falar para você, Douglas, da importância desse projeto que você, junto com o Claudinar, através do vereador Diego Espino, tem implementado na cidade de Divinópolis, agradecer e enfatizar a importância da gente estar falando sobre a segurança do trabalho, não só em Divinópolis, mas toda Minas Gerais. Meus amigos, siga-me na rede social, Diego Espino DM, porque eu perdi a minha Diego Espino, para mostrar o meu trabalho, o meu excelente trabalho, diga-se de passagem, junto com a minha bela equipe, por uma cidade muito melhor, junto com o nosso prefeito Gleidson. Vamos junto, que Divinópolis tem jeito sim.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala nesse momento, passo agora para a segunda parte dos trabalhos e convido os vereadores a estar no plenário. Convido os vereadores a estar no plenário para a votação.
Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número 68, 2022. Institui diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais e língua portuguesa no sistema municipal de ensino. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer 453/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 454/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Invoco o artigo 72, inciso 8º, e retiro da ordem do dia os projetos 68, autoria de vereadora Lohana França, e o 123, autoria do vereador Ademir Silva. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 135/2022. Institui a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Saúde do Trabalhador no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 507/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 506/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 135/2022, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Saúde do Trabalhador no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, fico muito feliz de colocar esse projeto aqui nessa casa e queria enfatizar a importância de uma pessoa esplêndida que está aqui em plenário, meu amigo Douglas, que é um palestrante nessa área, é uma pessoa que demonstrou, assim como eu, que é difícil falar sobre a deficiência física, que ambos nós, tanto eu quanto ele, somos deficientes físicos, mas não é... abrangemos sobre esse fato e seguimos adiante, mostrando que nós somos capazes de fazer tão bem quanto as pessoas normais. E ele se tornou um excelente palestrante e me despertou o desejo de a gente colocar nessa casa esse projeto, onde fica instituída a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalho no município de Divinópolis, a ser desenvolvida anualmente no mês de abril, coincidindo com a semana do dia 28. Data mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho. No artigo 2 da Semana a Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalho, trabalhador, os órgãos competentes do município poderão promover eventos e conscientização de trabalhadores e empregadores, demonstrando o grau de risco do maior número possível de atividades urbanas e rurais e a correspondente forma de prevenção. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e eu fico muito satisfeito de estar aqui representando, junto com o Douglas e toda a minha equipe, meu amigo Claudiná, essa nova lei que será de grande âmbito, já que a gente precisa falar dos acidentes, porque é de grande valia, porque a gente pensa que não existe, mas todos os dias, né, a gente vê no âmbito municipal e estadual, os acidentes ocorrendo por falta, às vezes, de IPI ou de instrução. E o meu amigo Douglas instrui muito bem sobre esse assunto e eu queria pedir aos pares para votar favorável para esse projeto, que é um belíssimo projeto para a nossa cidade de Divinópolis.
Continua em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei de número 135, que institui a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho e Saúde do Trabalhador no município de Divinópolis e da outras providências, por 12 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do... Justificativo de voto, vereador.
Obrigado. Acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o serviço ou no trajeto entre a residência e o local do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, acarretando a perda ou redução da capacidade para o trabalho e, em último caso, a morte. Além disso, as doenças ocupacionais podem ser enquadradas nessa categoria. Os acidentes podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de proteção. Por isso, é fundamental o uso correto de equipamentos de segurança, a realização de exames médicos periódicos e a implementação de plano de prevenção de riscos ambientais, entre outros. O presente projeto tem como finalidade a promoção de eventos e informações com a intenção de conscientizar os empregadores e empregados sobre a maneira para se evitar esse tipo de acidentes e a importância de treinamentos do uso de EPI para proteção individual. Fica aqui a minha gratidão a todos pelo voto favorável.
Peço ao nobre secretário que faça a gentileza do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 142/2022. Declara de utilidade pública a beneficência associativa Danilo Elias, com sede e fórum neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 516/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 517/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM-CM-142/2022, que declara de utilidade pública a beneficência associativa Danilo Elias, com sede e foro nesse município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esse projeto de lei CM-142, ele se trata de um braço auxiliar cultural, filantrópico, filosófico, cultural, assistencialista, assistente social e educacional da loja maçônica O Mastro da Associação Dias. Essa associação traz na sua essência, senhor presidente, o nome de um mestre, um avatar, um grande homem, o mestre Danilo Elias, que teve no nosso meio. Com essa associação, senhor presidente, com toda certeza, essa instituição libertária, com toda certeza, vai trabalhar para desenvolver mais todas as questões humanitárias do nosso município. Com toda certeza, essa associação, que será um braço da MAD, trará vários reflexos culturais, um sentido mais amplo para a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei CM-142. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei EM-CM-142 por 12 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
No presente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM-40-2022, institui o programa Alvará Já, avisando aprimorar e desburocratizar o processo para emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o intuito da autodeclaração mediante alteração de dispositivos da Lei número 1071, de 21 de novembro de 1973.
Coloco em votação a inclusão do projeto CM... Está aqui não. EM 040 de 2022. Em votação. A inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão por 12 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 40/2022. Institui o programa Alvará Já, visando aprimorar e desburocratizar o processo para emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o Instituto de Autodeclaração mediante alteração de dispositivos da Lei número 1071 de 2000, perdão, Lei número 1071 de 21 de novembro de 1973. Senhor presidente, existe um ofício de número 98/2022. Ofício de número 98/2022, assunto, mensagem substitutiva, referente ao projeto de lei número EM40/2022. Parecer número 521/2022. Parecer. Parecer de número 521/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Vai dar no mesmo. Cadê o outro? Só tem um parecer? Só não. Parecer de número 520/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei EM 040/2022, que institui o programa Alvará Já, visando aprimorar e desburocratizar o processo para emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o Instituto da Autodeclaração, mediante alteração de dispositivo de lei 1071, de 21 de novembro de 1973. Em discussão. Em votação.
Não abriu ainda, não.
Encerrada a votação.
Agora o projeto. É que o trem não parece os pareceres.
Fica aprovada a mensagem modificativa ao projeto EM 040 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 40/2022. Institui o programa Alvará Já, visando aprimorar e desburocratizar o processo para emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o Instituto de Autodeclaração, mediante a alteração dos dispositivos da Lei de número 1071, de 21 de novembro de 1973. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 521/2022, Comissão de Legislação Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 520/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Coloco em discussão o projeto de lei EM 040, que institui o programa Alvará Já. Autoria, Poder. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, eu queria ressaltar a importância desse projeto para a economia de Divinópolis, para a construção civil. Tendo em vista a morosidade que vem se arrastando ao longo dos anos para a aprovação dos projetos. A gente sabe que não é suficiente esse projeto para resolver a questão dos entraves que tem ali na aprovação de projetos. Comungo com o vereador Roger Viegas, que faz parte da mesma comissão comigo, que é um alento, mas temos que avançar mais. Mas isso é um passo que está dando adiante. Esta matéria foi trabalhada junto às entidades, aos engenheiros, o Clube da Engenharia, o CREA, e lá no Fórum de Desburocratização. Também foi amplamente discutida aqui entre os vereadores, as comissões temáticas, junto ali o Hilton de Aguiar, Roger Viega, Flávio Marra, o Eduardo Azevedo também no Fórum, o Israel da Farmácia, enfim, todos os vereadores empenharam para que esse projeto fosse feita a várias mãos. Então ele veio do Executivo, mas teve a participação desta casa, que tem esta obrigação de estar sempre zelando para que a cidade evolua. Então eu peço o voto favorável a esse projeto, tendo em vista que ele foi muito discutido e está apto a ser aprovado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, os vereadores, mais um momento histórico aqui. Porque eu nunca vi um projeto ir e voltar igual uma sanfona velha, como se diz o vereador Edson Souza, igual esse 040. Né? E é um projeto para, lá já fala, desburocratizar. ajudar na desburocratização. Por que que eu falo que é só ajudar? Porque você vai pegar hoje, e eu falo isso até como, não é nem como vereador que eu vou estar falando aqui, como construtor, a dificuldade que é hoje para você aprovar um projeto aqui em Divinópolis. A gente, assim, fica abismado, senhor presidente, de cidade com um porte bem menor do que Divinópolis, e aqui, não quero aqui falar que tem menos infraestrutura, nada disso. Eu falo de população. Eu falo de população bem menor do que Divinópolis, com bem menos construções que Divinópolis, e ela é muito mais ágil do que Divinópolis. Então a gente fica abismado, um projeto, Minha Casa Minha Vida, um projeto unifamiliar, uma casa simples, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, demorasse 6, 8 meses, até 1 ano, para liberar talvez um alvará para você poder construir. E ali, às vezes você junta um dinheirinho ali, 50, 60 mil reais, para você poder construir uma casinha dessa. E aí tem que ficar esperando o aval da prefeitura, você gasta o dinheiro tudo. A hora que libera, você não tem o dinheiro mais para poder construir uma casa. Então isso aí, o que o vereador Josafá colocou aqui, é um alento, não é a solução. E aí eu queria aqui chamar a atenção. A nossa parte, que nos cabe aqui, a gente vai fazer. Que a gente vai aprovar esse projeto aqui hoje. Passou da hora, a gente vai aprovar esse... Mas só que aí a prefeitura, o executivo, que eu estou reunindo com eles desde janeiro de 2021... Tem que fazer a parte deles. E aí eu queria aqui chamar a atenção, colocar mais carro para o fiscal poder ir na obra, mais material humano, que lá não tem, que se é para criar cargo, vão criar cargo, se é para desburocratizar a prefeitura, gente, para desburocratizar a cidade. Tendo em vista, senhor presidente, que agora nós estamos saindo de uma pandemia aqui, o que mais movimentou a economia do município foi a construção civil. O que deixou o Brasil em pé foi a construção civil. Então a gente tem que olhar assim com bons olhos a construção civil e fazer, dentro da legalidade, é claro, o que tiver de fazer, para não travar. Né? Então, assim, eu queria pedir humildemente aqui a todos os vereadores que a gente possa aprovar esse projeto aqui nessa tarde de hoje. Vocês podem ter certeza, gente, é um dos pequenos passos que a gente está dando para a desburocratização e para a gente fazer a questão da construção civil crescer ainda mais. E quando eu falo isso, senhor presidente, é bom para todo mundo. É bom para quem constrói, é bom para quem compra, é bom para Divinópolis, é bom para o depósito, para o pintor, para o carpinteiro, é bom para todo mundo. É dinheiro que entra nos cofres do município, para os trabalhadores, pedreiro. Então, assim, é muita coisa. É um círculo, é uma engrenagem. Né, Ana Paula? É uma engrenagem. Então, gente, aí eu queria chamar a atenção, prefeito. Janete, vice-prefeita, você, Janete, passou por isso aqui, há tanto tempo nós estamos batendo nessa tecla, vamos fazer o que tiver de fazer aí em cima, no Alto Paraná, né? Material humano, é um absurdo, é inadmissível, senhor presidente, que um profissional lá da prefeitura possa demorar 5 dias para analisar um projeto. Por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, o cara não estudou, não passou no concurso público, não é formado, porque não tem cabimento. E aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Está boicotando o prefeito? Está boicotando os vereadores? Não, está boicotando a cidade. É isso que está acontecendo. Então, vamos trabalhar em parceria. A gente aqui, o que nos coube fazer, que foi trabalhar aqui as comissões temáticas da casa, sentar, junto com os engenheiros, junto com os construtores, poder fazer, a gente está fazendo. Agora a prefeitura tem que fazer a parte dela, e é isso que eu peço aqui humildemente. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, gente. Continue em discussão, com a palavra o vereador Israel da Farmácia.
Então, esse projeto é um projeto esperado há muitos anos, né? Aclamado pela construção civil, aclamado pelos construtores. É o órgão que mais emprega em Divinópolis, é a construção civil. Só que eu quero deixar um alerta aqui aos construtores. Que esse alvará vai ser liberado em 5 dias, mas não vai ser analisado o projeto, não. O projeto vai ficar na prefeitura para análise. Ele vai ter seu alvará para começar a sua construção. É aí que vem um problema. Em uma reunião lá no fórum sobre Salvará, eu até na época falei que o engenheiro pega o seu projeto, entrega o construtor, pode construir. E não volta lá para conferir a construção, não. para ver como é que está o começo, não. Então agora é mais complicado. Porque se começar errado e terminar errado lá no final, o construtor vai perder a construção. Ele vai ter que desmanchar. Aonde o engenheiro agora vai ter que acompanhar a obra de perto. O engenheiro vai ter que estar na obra todo dia. Do começo ao fim. Não é só entregar o alvará e falar, começa. Ele não está lá para conferir, não. Porque chegar no final da obra, muitas das vezes, o construtor pode perder. Aonde o construtor tem que cobrar a presença do engenheiro na obra. Do mesmo jeito que chega na farmácia, você cobra a presença do RT do farmacêutico, você tem que cobrar também a presença do engenheiro. Se ele teve lá de manhã, se ele passou a tarde, se ele conferiu, se ele mediu, se tá ok com o projeto. E chegando no final da análise, a hora que o fiscal da prefeitura chegar lá e estiver errado, ele vai condenar. Então eu só peço aí um pouco de empenho dos engenheiros, dos arquitetos, que acompanham a obra, para que no final ninguém fica no prejuízo.
Palavra, presidente.
Eu quero agradecer a todos os vereadores, que foram 17 assinaturas na inclusão da ordem do dia. Não foi 9, não foi 8, não foi 10. Foram 17 assinaturas. Todos os vereadores, todos, empenharam em colocar esse projeto em votação hoje. Além da inclusão, as comissões temáticas, Roger Viegas, Hilde Guiar, Flávio Marra, Josafá, Caboja, todas as comissões trabalharam em um tempo recorde para que esse projeto viera em votação. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Primeiro o vereador Rodson e depois o vereador Diego Espino.
Senhor presidente, senhores vereadores, assinei a inclusão. Entendo que um posicionamento político nesse plenário contrário poderia prejudicar o andamento, até mesmo por provocação, porque eu sei o que vai dar. Nós estamos só, antes de manifestar a questão do voto, veja bem, senhores vereadores, de fato a prefeitura precisa ser atualizada no cadastro, modernizado, com servidores qualificados, capacitados, com ferramentas necessárias para trabalhar, para poder agilizar o processo. Nós precisamos ampliar o cadastro da prefeitura, o setor, porque ainda está capenga há quantos anos. Nós não temos alternativa. Vários servidores foram afastados agora pela justiça. Alguns passaram um concurso, outros abriram mão. E está ficando cada vez mais difícil aprovar um projeto. O que me estranha, e eu estou de olho, eu quero ver, que lá no bairro, indo para cima do Interlagos, estou fazendo uma mega construção do ABC. Nada que eu seja contra. Mas por que que o construtor pequeno tem dificuldade por um ano, ou mais de um ano, para aprovar um projeto, e o ABC, e isso não estamos de olho, se inaugurar esse mercado sem alvará e sem aprovação devida, nós vamos dar um grito aqui. Porque cada cidadão, cada construtor, cada empresa da cidade deve ser respeitada. Entrar numa fila e ser respeitado do pequeno ao grande para ser aprovado, como o Flávio disse. Como demora tanto tempo para aprovar um projeto, mas o pequeno, um jeitinho com alguém, passava rápido. Alguns. Não sei por quê. Outros nem tanto. Tem projeto parado lá? Por quê? Qual o critério? Agora, tivemos informação que essa mega construção, tomara que venha mesmo para dar emprego, desenvolver aquela região toda. Mas por que que para uns pode e outros não? Nós temos que discutir, aprofundar nesse assunto. Isso aqui que nós estamos fazendo é um alento que vai dar só para desprezar o que está agarrado agora. Mas vai ter uma complicação, vereador Israel, lá na frente, muito maior. Quero ver na hora de pegar a bits da aprovação. Porque se a janela tiver 1,10 m e no projeto é 1 m, 10 centímetros, não passa. Se a escada tiver no código de postura 1,20 m, tiver com 1,10 m, não passa. Vai quebrar a escada, vai quebrar a parede emendada. Como é que vai fazer? Olha o que nós estamos aprovando aqui hoje. E meu voto será favorável, depois falar, ah, o vereador trabalhou contra, o vereador não sei o quê. Não, gente.
Quem pegou e lê e pensar lá na frente, que entende um pouquinho de noção da construção do código de postura, vai ver o que, que o prefeito vai arrumar para ir lá na frente. E quem vai represar lá na frente, vamos desocupar aqui agora, vai liberar que é tanto de projeto, vai começar a construir, mas lá na frente, um erro, como Israel falou do engenheiro que não vai estar acompanhando a obra, o construtor fazer alguma coisa errada, na hora da BIT, vereador, assim, tem um código de postura. Tem um código de postura. Nós não mudamos o código de postura ainda. Por completo. O que nós estamos fazendo aqui são detalhes. Porque a lua está aqui. E outra. Nós estamos trabalhando com o mapa de 2019. E nós aprovamos o zoneamento aqui. O anexo está lá em cima. Em vez de mandar o mapa atualizado com georreferenciamento, até hoje vai chegar. Nós estamos aprovando um projeto que assim que a luz for aprovada nessa casa, todos os projetos que nós aprovamos que zoneamento estarão irregulares. Porque vai mudar a cor do mapa. Será que nós vamos lembrar de fazer emendas em todos os projetos que entrou? Tem como fazer? Será que a prefeitura está pensando nisso? Então, meu voto será favorável. Eu sei que ainda vai ter defesa do projeto falando sobre isso, mas a minha preocupação com aqueles construtores, principalmente os pequenos, que estão desmotivados porque fica esperando um ano para aprovar, fez um planejamento X, quando vai construir é completamente diferente do material de construção. Agora virou uma coisa de loucura. Não tem como mais você trabalhar com longo prazo mais. Tem que ser curtíssimo prazo e fazer a coisa andar rapidinho ali, senão ele toma prejuízo. E você ficar agarrado lá, é culpa do prefeito? Eu acredito que parte sim. Por quê? Tem que pegar a secretaria e mudar. Se não está dando certo, o que está acontecendo aqui? Nós temos que mudar. Cadê a secretária de governo? Fazer a máquina fazer funcionar. O que está acontecendo? Tem nada contra o Pablo Anel, não, gente. É uma pessoa bacana, gente boa. Mas não é a área dele. Está perdido lá dentro. Estou sabendo que os funcionários estão fazendo boicote lá dentro, que não aguenta mais, porque não sabe, não entende. Ele não entende que caiu lá dentro, que alguém colocou. Quem colocou? Então o prefeito é o autor, porque ele é o prefeito. É o dono da caneta. Mas a gente sabe que as políticas públicas de Divinópolis é feita pela vice-prefeita e secretária de governo. E tem muitos aqui que morrem de medo de falar porque não vai ter mais garupa de caminhão para correr atrás. Essa é a verdade. E daqui para frente agora nós vamos começar a pontuar de forma diferente. Tecnicamente, juridicamente, da forma correta. O que eu quero é ajudar. Não vamos jogar a sujeira para debaixo do tapete, não, que nós estamos um murundum desse tamanho. Então nós vamos aprovar. E daqui curto prazo, escreve o que eu estou falando. A hora que vocês for pedir o alvará, aí o fiscal vai lá na obra, está aqui tanta irregularidade, fala, está errado. Você vai ter que quebrar? Olha o prejuízo que vai dar. Tem que ter ali dentro uma sala de conselho, chega, olha, sua planta está errada, tem que modificar isso aqui sem assado, vai lá, modifica e traz para a gente fazer. E não, protocola, demora 2, 3 meses para aprovar. Aprova, volta lá de novo, aí vai, arruma, volta lá, protocola de novo, entra para a fila, fica mais 60, mais 90 dias. Está errado de novo, volta de novo, pelo amor de Deus. Não aguenta mais. Nós temos que ajudar. É uma crítica construtiva, mas eu não vou mais aqui até ficar calado. Estamos tentando ajudar. 2 anos ajudando. E nós vamos tentar ajudar. Mas nós vamos ser sinceros em alguns pontos e isso aqui nós vamos discutir profundamente. Nós estamos aqui só adiando o problema. Eu quero ajudar o Cleiton, mas eu acho que a política pública tem que ser discutida e o Poder Legislativo tem a responsabilidade, que nós somos coautores, que assinar sim ou não o projeto.
Com a palavra, o vereador Diego Espino.
Não vou postergar muito, não. Eu vou só aproveitar a fala do nobre colega e dizer que você, com toda a inteligência, sabedoria e experiência, tem nessa casa, mas eu, como novato aqui, não concordo com muitas coisas que você disse. Inclusive, eu fui em algumas cidades vizinhas, na cidade de Nova Serrana, estive conversando com o prefeito Eusébio sobre... Por que que lá funciona e Divinópolis não? E a gente chegou em alguns contrapontos. Uma fala do Israel me chamou muita atenção, porque agora a gente vai dividir as responsabilidades. Eu acho que o engenheiro ele tem que ter a responsabilidade, tem que colocar no projeto e tem que ser feito aquilo que está colocado ali e pronto. Né? Então vai dividir as responsabilidades e as coisas vão começar a acontecer. Isso é super viável. E agora nós vamos escutar aqui uma aula teórica do meu grande amigo Edson Souza, que quem me coordena e me instrui no caminho do bem aqui nessa Câmara Municipal. E é isso.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do Dr. Nelson Rezende, quer representar todos os engenheiros de teto aqui presente, mas vamos sim tentar entrar na questão mais objetiva, senhor presidente. Vamos primeiro entrar na questão cultural, depois na questão legal e na questão técnica, que foi falado aqui. Eu não tenho medo de construtores. Eu tenho medo de destruidores. Quem destrói o sonho, quem destrói a competência, quem destrói a estética, a harmonia do tempo e do espaço, construtores são. Construtores da vida. Esse eu me curvo perante as forças. Aqueles que são arquitetos, que sabem a harmonia das curvas e da reta, aqueles que buscam harmonia, aqueles que negam o estado natural e cria juntamente no complexo maior que é uma cidade. Então, o que eu quero afirmar, eu não tenho medo de construtores, eu tenho medo é de destruidores. Mas, homem técnica, o Código de Obras fará agora em novembro do ano que vem 50 anos. 50 anos fará o Código de Obras em novembro do ano que vem. Ou qual que é a maior invenção do homem em termos coletivos? É a cidade. Nós podemos pegar a cidade e ver a alma do seu povo. A cidade não é um objeto natural, não. A cidade é construída, ou a vez, destruída a cada amanhecer. A rua Goiás chama Goiás? É, não é porque alguém caiu do céu esse nome, não. Porque ali era um trecho que ia para a rua Goiás. E ficou a rua Goiás. As coisas têm nome. E aqui eu quero antecipar que nós estamos votando aqui hoje um projeto histórico que vai mudar. A partir de 11 de setembro, doutor Cleo, você que gosta da aviação, da aeronáutica, dessa coisa mágica que é voar, você poderia entrar numa cabine. Mas depois de 11 de setembro, não. Você não sabe quem está pilotando uma nave com 70 toneladas, se é uma mulher, se é um homem, se é um gordo, se é um negro, se é um branco. Mas você tinha um responsável técnico para levantar uma nave. Agora, esse estado que veio lá, doutor Cleo, Deus lá de Locke, quando escreveu a obra Clássico Leviatã, o estado perdeu a alma. A prefeitura, o estado, a União, ela perdeu a alma. A incompetência deles é tão grande que não dá conta. Se a Gemães de Nor, se a iniciativa privada não tivesse essa utopia de ser empreendedor, o que, que seria o Estado? O que, que seria? O Estado é um Estado medieval. Ora, o que esse projeto vai fazer, senhor presidente, é tirar questões temáticas onde passa a ser responsável. Quando você faz uma cirurgia e um anestesista, vai ver o peso, a altura, a doença, e vai dar aquela dose de anestesia. Um cirurgião plástico, um cirurgião geral, ele vai cortar. Nós temos um RT. O TID é o RT, o responsável técnico pela magia do futebol brasileiro. Agora, a prefeitura tem que ter sim responsabilidade a liberar e confiar na competência técnica daqueles que estudaram. Muito bem, mas muita coisa vai mudar. E aqui eu quero trazer em primeira mão que eu estive hoje da manhã cedo com a prefeitura e veio notícias muito boas aí na questão da taxa de limpeza e vai vir agora um anexo para mudar o código de obras de Divinópolis. Vereador Hilton, fica sentado, você não ficar triste e nem ter um impacto cultural. Nós temos milhares de obras irregulares de Divinópolis. Isso é culpa de quem? Milhares. E nós vamos regularizar isso agora, baseado numa lei que veio do Estado de São Paulo, que virá agora por esse dia, assim que for aprovado esse projeto. Esse projeto aqui, quando nós criamos e hoje nós estamos fazendo a taxa de peso que todos os vereadores, só são eles, nós estamos copiando o seu projeto. Falaram assim, mas vocês tinham que ter copiado, era 9 anos atrás, hein? É, foi 9 anos atrás que eu alertei isso. E esse projeto aqui hoje, a verdade tem que ser dita, apesar de toda a divergência política, e a vez não comungar, nós temos que exaltar aqui um vereador, que é o vereador Josafá. Você pode haver de ter um comungar com algumas ações e tudo, mas foi sempre um vereador zeloso e preocupado com essa questão. Nós incluímos hoje aqui os 17 vereadores. E com toda certeza, não precise ter medo desse projeto, que esse projeto tem dois pilares só, nesse edifício que está sendo construído. É o pilar da competência e o pilar da responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Fala, presidente.
Fala, Wilde Aguiar. Depois você.
Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, Milena, que está aqui, constantemente está aqui nessa casa, não só ela, também o Nelson, não é isso? Marco Túlio e todos os construtores. Aqui do meu lado tem o Flávio Marra, que é um construtor também, que sabe o tanto que é difícil, senhor presidente. E hoje está, assim, diferenciado nossa cidade. Eu vejo aí que os fiscais, vai colocar que os fiscais têm culpa? Não, são poucos fiscais, pouco carro, já foi discutido nessa casa, que não tinha nem carro para os fiscais, então fazer as vistorias, enfim. E é um projeto que vem para engrandecer, para melhorar nossa cidade. Então, ao Israel da Farmácia, ao Josafá, que ficaram à frente, discutiram, e até mesmo nas comissões temáticas dessa casa, que foi falado, onde a Milene esteve aqui na tribuna algumas vezes, também procurou cada vereador para poder explicar. Então, assim, acredito eu que vai ser de grande valia. E vai vir também os outros projetos para poder amenizar a situação dos construtores. Ou seja, senhor presidente, hoje demora quase um, dois anos, né, Flávio? É uma demora muito grande. Não existe culpado nessa situação. Ou seja, culpar engenheiro não pode, culpar... Não, Rod, eu só estou falando que a Milena veio aqui e explicou para a gente. E eu estou vendo aqui que é um projeto de grande valia para a nossa cidade. É, no meu ver, né? Assim, foi discutido nas comissões. Eu, assim, quanto tempo tem que as pessoas vêm esperando para fazer uma construção e quando chega lá em cima eles esbarram em alguma coisa? Não é culpa dos fiscais. Até o Ademir na preocupação, onde ele se diz aí que a preocupação da certidão de número para ligar água, para ligar a luz, mas acredito que vai ser tudo sancionado isso aí. Então, assim, eu acredito que vai ser de grande valia. Parabenizo os vereadores que estão aqui para poder fazer o bem para a nossa cidade. Não que eu, assim, esteja falando bem de prefeito ou talvez de vereadores, mas o que é bom para a cidade a gente tem que falar, senhor presidente. É, se tiver ruim, igualzinho, saúde na nossa cidade é uma precariedade, eu sei que o assunto não condiz. Eu tenho que falar. Agora, quando o assunto é bom, no alvará já, que tem aqui algumas pessoas de responsabilidade, técnicos, Milena, Nelson, Martulli, é isso mesmo? É. Estão aqui presentes, estão para defender a classe dos construtores, engenheiros, arquitetos. Então, assim, a gente tem que dar mão ao palmatório que vai ser bom para a nossa cidade. Se é bom para a nossa cidade, então, com certeza, irei votar a favor e parabenizo a vocês e o Nelson. Também o Nelson, a menina que esteve aqui o tempo todo cobrando os vereadores, quantas vezes que ela já veio cá, eu talvez não entendi o caso e vi, então, a precisão que tem. Então, de novo, aos vereadores, parabéns Israel, parabéns Josafá e os demais vereadores.
Palavra,
obrigado,
presidente. Palavra, senhor presidente.
Palavra. Palavra Rodson, depois Ademir, depois Flávio Marro.
Obrigado, presidente. Eu acho que eu falei alguma coisa aqui, ou por razões próprias de alguns vereadores, fazer uma interpretação pessoal. Deixei bem claro aqui sobre a política macro da coisa. A dificuldade que tem todos os construtores em Divinópolis hoje para aprovar hoje um projeto na prefeitura. Ora, de quem que é o responsável? É da farmácia da esquina? Ou do órgão fiscalizador, regulamentador? É a prefeitura. É políticas públicas. Nós estamos discutindo aqui o que cabe a nós, fiscalizadores, fazer. Não estou falando que quem trabalhou, que deixou de fazer, que fez, que aconteceu, que está ruim. Não, pelo contrário. Eles fizeram toda a melhor intenção para poder fazer melhor o projeto, para desrepresar o possível que está represado hoje. Sei do empenho de Josafá, do Israel, do Flávio, de todos ali, na incumbência de tentar facilitar hoje um problema que está represado na prefeitura. É isso que eu estou falando, é a questão macro da coisa. Hoje nós estamos fazendo um paliativo, porque os construtores hoje não conseguem aprovar uma planta. Nós vamos liberar. Beleza, ótimo, nós vamos fazer. Beleza, vai ter meu voto, vou votar favorável. O que eu disse, que lá na frente, na hora de fazer a aprovação do projeto, é que vai ter dificuldade, porque se estiver errado fora ali, mesmo com o engenheiro, não adianta não, gente. Liberou para construir, depois que ele fez a construção, já era, mas é um problema do construtor. Aí ele vai atrás de quem? É da Ana, é do Edson, é do Ney. Ô, me ajuda na prefeitura, olha aqui que absurdo, minha janela ficou um pouquinho fora do grau do projeto, não aceito. Porque eles contam milimetricamente, né? Se não tiver mudar o código de postura até lá, né, o código de postura, o código de obras, desculpa também, não vai adiantar nada. Porque tem que ter bom senso. Olha, se a janela está um pouquinho maior ou menor, ou fora do rumo um pouquinho, não mudou muito a estética, o que, que mal tem de aprovar? Mas se tiver um centímetro a mais, eles não aceitam. Hoje, na lei. Pode vir modificar. E precisava ter feito isso num pacote só. E quando fala o lixo, meu vereador líder, Edson, a vereadora Lohana falou isso aqui um tempo atrás. Que quando foi aumentar o IPTU, quando o Edemir falou, colocou-se na taxa de lixo. E falaram e orientaram o prefeito que poderiam fazer isso como investimento na cidade. Não pode, tem que ser gasto em limpeza pública, somente com lixo, com a coleta de lixo, etc e tal. Hoje nós temos um superávit e não pode ser gasto. Agora, vai ter que ver, porque não pode gastar. E esse dinheiro vai fazer o quê? É dinheiro sobrando, que poderia ter descontado para o contribuinte de Neapolitano. Foi penalizado, porque não foi mal planejado lá atrás. Agora, quem que orientou o prefeito? É isso, é o X da questão. Porque o prefeito tem uma equipe técnica para isso. Quem que orientou ele fazer isso e falou sim? Ele foi na confiança. Né? E nessa confiança, julgaram o prefeito no chão. Porque eu tenho certeza que o Cleiton é uma pessoa honesta, bem intencionada, mas ele é obrigado a entender de tudo. E por isso que tem as respectivas secretarias. De obras, cultura, né, administração, de saúde, assim vai. E o prefeito foi induzido ao erro. Isso aí cabe à Secretaria de Governo, mais uma vez. A questão que aconteceu do lixo, podia ser metro quadrado, como a Lohana colocou, não da forma com a parte comercial, por exemplo, hoje o McDonald's paga o mesmo preço, metro quadrado, a minha residência. Ou um escritório no Costa Rangel. Pela proporcionalidade do tamanho comercial, ao tanto de lixo que eles geram. Né? Então é diferente. Então nesse sentido, gente, deixa bem claro. Israel, Josafá, Flávio, todos que estavam envolvidos no projeto, viu, Roger? Sei do empenho do trabalho de vocês, é boa intenção. A minha preocupação é quando for aprovar o projeto e tiver uma coisa errada, aí vai ficar mutuar tudo e eles vão ficar prejudicados. Porque se não tiver o alvará para a construção, a bits para poder da aprovação do projeto, ele não consegue que a Caixa Econômica Federal libere o pagamento para ele. Isso vai decorrer vários problemas administrativos e jurídicos nesse sentido. É só isso que eu estou falando, um alerta. Agora, o empenho dos vereadores, bacana. Vai resolver o problema imediato. Mas a minha preocupação, que a prefeitura vai julgar eles lá na frente daqui 4, 5 meses, é que a gente vai sentir o reflexo desse projeto.
Palavra, presidente. Demir Silva.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto de grande valia para a nossa cidade. A gente sabe o quanto que o Divinopolitano sofre aqui para aprovação de projetos. Fala-se em dias, meses e inclusive em alguns projetos, até anos, para que a gente possa aprovar um projeto. E isso aí já vem se arrastando, não é do governo Gleitos, não, é do governo Galileu, os governos anteriores, há muito e muito tempo. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o líder do governo, ou então para algum dos vereadores que souber aí da resposta, para me ajudar no que a gente possa clarear a minha ideia aqui, para a gente votar certeiro. Hoje, quando você vai começar a construção, o que a pessoa precisa? Fazer a ligação de água, fazer a ligação de luz, energia. E a ligação da água e da luz está condicionada a certidão de número. E para se ter uma certidão de número, está condicionada à aprovação do projeto. Como que nós vamos conseguir a ligação da água e da luz se a gente não vai ter a certidão de número? Hoje a gente vai ter a certidão de número logo que protocola o projeto.
Palavra, presidente.
Palavra, Flávio Marra. Senhor presidente, eu aprendi, só vou ser bem rápido aqui, que a gente não tem jeito de mudar o passado. Passado passou, não tem jeito da gente mudar, a gente tem que mudar agora é o futuro. E eu entendo a preocupação aqui do Rhodes, do vereador Rodos, que está falando assim, a gente está pegando o problema de hoje, o que, que é? Esse grande acúmulo de projetos para ser aprovado, né? A gente vai liberar todos, mas depois, a hora que for pegar o habite, a gente vai ter dificuldade, porque vai ser questão de metragem, respeitando o código de obra, porque tem engenheiro que sai da faculdade agora e já pega uma casa para construir amanhã. É, e tem que ser assim, porque o cara precisa trabalhar. O cara ficou 10 anos, 5 anos na faculdade, 6 anos na faculdade. Então tem que... Só que esse projeto, a gente tem que falar o seguinte, quem está aqui, a maioria aqui, é engenheiro. E esse está pondo o dedo na reta. É essa que é a verdade. Sabe o que, é que nós vamos fazer aqui hoje? Separar os bons dos ruins. Porque quem é engenheiro ruim, talvez ele vai fazer uma casa, duas no máximo. Mas as duas deu problema, a terceira já não vai fazer mais. Porque vai ter problema, ele vai ter dificuldade. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui hoje. A gente vai estar melhorando. Esse aqui, foi dito por todo mundo, eu volto a dizer, não vai resolver o problema da construção civil em Divinópolis. Mas é um passo. E um passo muito importante, por isso é que tem que ser aprovado. Nós vamos pegar a responsabilidade, gente, e tirar ela dos fiscais da prefeitura, que eles trabalham com pouquíssimos profissionais, com muito pouca gente, para atender uma cidade de quase 300 mil pessoas, e vão tacar ela em cima dos engenheiros. E tem que ser assim. O cara não estudou, o cara não formou, ele não assumiu a responsabilidade, que hoje é muito fácil. O engenheiro vai lá e cobra lá, assim, 2, 3 mil reais para uma casa unifamiliar, para poder desenhar, copiar e colar, que é assim que muito engenheiro faz. São todos não, viu? Talvez até a minoria, que eu quero ser justo aqui. Mas ele copia um projeto e cola. É isso que faz. Ctrl C, Ctrl V. Vai lá e faz. E agora nós vamos mudar isso aí. Porque aí ele, quando ele faz isso, a responsabilidade é da prefeitura, do fiscal. Agora nós vamos mudar. A responsabilidade vai ser dele. Qualquer problema que tiver, a prefeitura vai aprovar. Pronto. Alvará já. Aprovou. Você vai... aprovou sua construção. Aprovou não. Liberou para você poder construir. Agora, na hora de aprovar lá, de liberar um habite, aí se o engenheiro deu problema, se a casa deu problema, alguma coisa que seja, a responsabilidade do engenheiro. Então temos sim que aprovar esse projeto. Eu acho que agora é um passo muito importante para a gente poder mudar essa questão da construção civil e desburocratizar.
Palavras, gente. Palavra de Israel da Farmácia, na sequência, Ana Paula do Quintino.
Senhor Presidente, é só para tirar a dúvida aqui do nosso companheiro Adelir Silva. Quando você vai retirar hoje uma certidão de número na prefeitura, você assina um termo. Se você vai fazer um muro ou se você vai construir. Então, o que vai substituir hoje para liberar a certidão de número, Adelir, será o alvará. Alvará de construção. Na hora que liberar para você o alvará de construção... Com o alvará de construção, você vai requerer sua certidão de número. Ela vai substituir aquele projeto que ainda não está aprovado, né? Que ainda vai em análise. Então você pegou o seu alvará para construção, automaticamente você vai estar requerendo sua certidão de número.
Ana Paula Quintino.
Eu não vou falar de termos técnicos. Eu vou falar de gente. Senhores construtores, muita atenção. Ao comprar terrenos que estão em áreas de APP, que são áreas alagáveis, que tem área que tem nascentes. Na cidade inteira está cheio disso. Isso, esse assunto é antigo. Gente, como o assunto é muito antigo, a gente lá atrás que assinou e que aprovou e que hoje está dando muito trabalho. É o alerta que eu dou. Muito cuidado com esse tipo de construção, nesse tipo de terreno. Porque depois, na hora que o bicho pega, não foi ninguém. A assinatura de quem aprovou é igualzinho o fantasminha ilegal.
Palavra Neiburg.
Senhor Presidente, caros colegas, primeiramente quero parabenizar o meu amigo Israel, Josafá, todos os envolvidos. Nosso voto vai ser favorável, o projeto é muito bom. O Flávio foi cirúrgico nas palavras, o engenheiro chama a responsabilidade para ele. O engenheiro chama, ele estudou para isso. E a gente sabe que tem a maioria, 99%, são todos competentes. Então, a gente está fazendo aqui hoje, o Edson foi sincero, nós estamos fazendo aqui hoje, fazendo o que tinha que ser feito antes. Que essa... Eu mesmo cobrei aqui em plenário, que muitas das vezes a burocracia que era, aí agora vai melhorar. Mas, às vezes, infelizmente, eu estou entendendo que às vezes aqui é a palavra que o Flávio, às vezes, de vez em quando fala, que é verdade. Quanto pior, melhor. Porque um projeto desse, nós não devíamos nem estar debatendo tanto, porque o projeto é muito, eu acho, ele é muito interessante, o Alvará já vai ajudar muita gente. Então, o nosso voto vai ser favorável, sim, e o que o Flávio falou foi cirúrgico. Nós temos engenheiro e formado é para isso. Então, parabéns aos envolvidos, nosso voto vai ser favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Wesley Jardim.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa, como a própria Ana Paula falou, com muita sabedoria, né, o menos é mais. E assim, tem pessoas, igual o Ney mesmo falou, quanto pior, melhor. Então, assim, nós estamos aqui para desburocratizar, terá meu voto favorável, e todos que estão presentes aqui nessa tarde de hoje, está aqui nem à toa, não. É sinal que o projeto é importante. O Roger sempre me bateu nessa tecla aqui antes de eu ser vereador. E a gente está aqui para desburocratizar, né, Roger? E terá meu voto favorável, presidente.
Em discussão, a palavra é vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, que passar a régua aqui no assunto, né? Ainda não tinha debatido, já tinha falado muito na última terça-feira, naquela ocasião, no meu pronunciamento. O projeto é ótimo, senhor presidente, mas é só em forma de alento. Quero aqui... falar que a nossa comissão, assim também como o trabalho já exercido lá atrás, né, a sementinha plantada pelo vereador Josafá Anderson, tem que ser reconhecida lá dentro ainda do Fórum de Desburocratização, né, foi um trabalho que começou através das mãos desse vereador, ainda no mandato passado, né, vereador Josafá Anderson. Ele resolve o problema sim, mas apenas para o início, né, apenas para o início das obras, todo mundo já sabe. A partir de agora eles terão um ano, os analistas. Mas, caso venham a ocorrer erros, como praticamente todos os vereadores explanaram aqui na tarde de hoje, nós vamos continuar com um problema, aliás, um problema ainda maior. Além dele triplicar a responsabilidade hoje de um engenheiro e de um construtor, também, senhor presidente, nós precisamos debater e continuar debatendo a falta de dignidade também dos profissionais analistas, que a gente está cobrando amorosidade e, ora, em momento algum aqui, eu persigo o servidor. Mas falta estrutura. E é vergonhoso para uma gestão de uma cidade de quase 250 mil habitantes você ter apenas um carro para exercer o trabalho da cidade inteira, senhor presidente. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 700 quilômetros de estradas e vias. Mais de 700 quilômetros, um carro só para todos esses analistas. Haja morosidade. Então nós vamos continuar falando da morosidade. E sem falar também no risco, senhor presidente, hoje, de você começar essa construção com esse alvará já de 5 dias e daqui a um ano você tem que demolir. Nós vamos estar falando de demolição. Então, hoje, mais do que nunca, como praticamente todos os vereadores falaram aqui nessa casa hoje, é triplicar a responsabilidade. E aí falar, é impossível hoje não falar na palavra risco para um engenheiro, para um construtor. Com certeza meu voto será favorável, assim que o projeto chegou na casa, nós debatemos junto também com as pessoas do Executivo que aqui tiveram, Felipe Soalheiro, Pablo Anello tiveram aqui na última terça-feira. Essa casa aqui não tem base, não tem oposição, não tem independência nessas horas, quando é para a cidade ganhar, quando é para a cidade é para sair na frente. Eu lamento muito a cidade continuar perdendo empresas devido a essa morosidade, como aquele exemplo que eu citei aqui na última terça-feira, de um complexo esportivo. E foi me confirmado hoje, viu, senhor presidente? Desistiram, retiraram o projeto, não vão querer mais ficar na cidade. Iam dar start de 6 empregos já nessa quadra, para depois 20 mil empregos, né, a longo prazo, 20 empregos, aliás, a longo prazo, e hoje estão indo embora. Desistiram da morosidade lá do setor de alvará, infelizmente. Então, Divinópolis está perdendo. O alvará já é apenas um alento. Não achem que isso aqui, a cidade está ganhando muito, está saindo lá na frente. Nós precisamos é conversar sobre estrutura e dignidade para esses profissionais que lá trabalham, além de aumentar o quadro de analistas que temos hoje. Temos que achar o problema. Se o problema é só o carro, se o problema é a falta de estrutura, se o problema é gratificação, se o problema é falta de funcionários, falta de contingente. É isso que nós temos que debater aqui a partir de agora. Essa casa já deu um passo. Agora a prefeitura também tem que dar a contrapartida e fazer a parte dela também, senhor presidente.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 040 de 2022, que institui o programa Alvará Já, visando aprimorar e desburocratizar o processo para a emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o Instituto de Autodeclaração, mediante a alteração do dispositivo da Lei 1071, de 21 de novembro de 1973.
Cativo de voto,
José Milton.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, como eu disse, meu voto seria favorável, porém com alguns pontos críticos que a gente acha que possa vir acontecer e vai acontecer, e estaremos aqui para tentar minimizar a situação. O Roger fez uma defesa fantástica falando isso mesmo, da estrutura que nós tínhamos falado, né? Nós temos que parar de falar da causa e aprofundar na origem do problema. Parar de ficar enxugando gelo, tá certo? A minha preocupação na situação, eu falei com o Flávio, falei com o Roger, olha, realmente eu concordo com o Flávio, com o Israel, sobre a responsabilidade dos engenheiros. Mas quem está no ramo, que vive da construção para comprar, aliás, comprar lote, construir e vender, ele está dentro da planilha, está ok. Mas a população carente, que mora no Maria Helena, que mora no Afonso Pena, que mora lá no Candelária, lá no Jardim Candidés, que não tem condição de pagar um profissional, ele vai ter muita dificuldade de ter esse profissional acompanhando a obra. Geralmente precisa até de ajuda, fazer digitório, vaquinhas, vai fazendo aos poucos, porque não tem condição de comprar nem material, às vezes, para abrigar a sua família, que é o sonho de todos. Essa é a minha preocupação nesse sentido, e nada contra pelo profissional, pelo muito contrário. Eu estou pensando na coisa macro da situação. Meu voto foi favorável, mais uma vez parabenizo os vereadores envolvidos no projeto. É um passo importante, como o Roger disse, para discutirmos e começar agora a aprofundar na origem da causa do problema. Obrigado, presidente.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Israel da Farmácia, sequência, Flávio Marra.
Senhor presidente, é só para resguardar meu amigo Ademir aqui, ó. A informação chegou agora quente, ó. A certidão de número será emitida no sistema junto ao alvará autodeclaratório. Então, emitiu o alvará, automaticamente já vai emitir a certidão de número. E mais uma vez, muito obrigado a todos os vereadores que votaram o projeto.
Flávio Marra. Justificativo de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, votei favorável a esse projeto pelo aquilo que eu disse. A gente entende que não vai resolver, volto a falar, mas é um passo. E é um passo, senhor presidente, que essa casa pode dar. Aí quais são os próximos os passos que o executivo pode dar? E isso foi falado aqui por vários vereadores, e aqui eu queria reforçar, né? Eu queria reforçar aqui e falar do secretário. Eu não tenho nada contra o secretário, até tenho ele como um colega de trabalho, né? A gente se dá muito bem, mas o secretário, ele tem que sim começar a fazer jus ao salário que ele recebe, senhor presidente. Porque um secretário que tem um salário muito bom igual ele tem, para fazer as coisas pela metade, que é o que está sendo feito, a gente não pode aceitar, né? Igual, essa questão do cadastro, de alvará de projeto, essa questão da causa animal, é tudo passa dele. E ele tudo deixa a desejar em todos os sentidos. Então eu tenho que falar isso aqui. Porque eu não puxo saco, eu sou justo. Então a gente tem que falar. E aqui fica um alerta. Aqui, ó, o que a gente poderia fazer, o que nos cabe fazer, a gente fez. Essa casa fez. Agora cabe à prefeitura, o poder executivo fazer. Que seja pôr mais um carro, como foi colocado aqui. Que seja aumentar o número de mão de obras, que tem que ser aumentado, porque muita gente saiu e não foi recomposto, mas tem sim, porque senão, daqui uma semana, tem vereador na tribuna falando do mesmo problema, falando das coisas que não andam, que está tudo travado. Então, eu volto a falar, não adianta, aqui foi um passo, mas é uma engrenagem. Aí precisa do Poder Executivo entrar e dar os próximos passos, que é o que ele cabe. E, senhor presidente, eu queria aqui ser justo também e parabenizar a Milena, o Marco Túlio, o pessoal que está acompanhando, que foi em gabinete, e pediu, e correu atrás, e fez reunião, para que hoje esse sonho, eu vou falar assim, tornasse realidade. Uma coisa tão simples, mas que vai fazer uma grande diferença, e eu tenho certeza que esse é um grande passo, mas um dos que tem que ser dado e vai fazer uma grande diferença para Divinópolis. Parabéns para vocês, viu?
Solicito, novo secretário, leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Tarcísio Begides Andrade, pai do Tarcísio da Alumínios Alvorada e ex-presidente do Guarani de Divinópolis. Lembrar que os vereadores... Lembrando, senhores vereadores, que amanhã o horário é especial devido ao jogo da seleção brasileira. A Câmara funciona na parte da manhã. E na segunda também? Segunda tem Brasil de novo? Então isso. É. Então, na sexta-feira, na segunda, horário especial, acompanha o decreto legislativo. Em nome de Deus, declaro encerrada a 74ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.